casos. Prosa teológica. O pastor Kent Hughes escreveu um livro chamado Disciplinas do Homem Cristão, que é publicado aqui no Brasil pela CPAD. E ele escreve o seguinte trecho no capítulo intitulado Disciplina da Mente. Algumas vozes proféticas andaram soando o alarme há algum tempo, como aquele ex-secretário-geral da ONU, Charles Malik, que disse à distinta audiência na consagração do Billy Graham Center no Wheaton College: "Creiam-me, amigos, a mente hoje está enfrentando um profundo problema, talvez mais do que antes. Como ordenar a mente em princípios cristãos relevantes no coração de onde é formada e informada é um dos maiores temas a ser considerado." Harry Blamires, em seu muito discutido A Mente Cristã, disse que, embora os cristãos possam louvar e orar como cristãos, não pensam como cristãos. A mente cristã sucumbiu à secular corrente com um grau de fraqueza e desânimo sem igual na história cristã. Em toda parte, ele vê nossa geração sofrendo de anorexia religiosa, uma diminuição do apetite pelo crescimento em Cristo. A linha final é: o penoso escândalo tem origem na decrescente vontade de programar as surpreendentes armas com que Deus nos dotou. Os cristãos deixam seus 12 bilhões de células desprotegidas, desatentas e indisciplinadas. Quando nos voltamos à palavra de Deus, nos damos conta de que os autores bíblicos compreenderam o problema de uma maneira menos técnica, embora pessoalmente mais benéfica. Sobre tudo que se deve guardar, guarda teu coração, dizem Provérbios, porque dele procedem as fontes da vida. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. As Escrituras nos ensinam com exatidão que a quantidade absorvida determina a capacidade. Nossa programação determina a nossa produção. No Novo Testamento, ninguém compreendeu isto melhor que o apóstolo Paulo. De fato, em sua epístola aos Filipenses, após admoestar a guardar o coração, Paulo prescreve sua programação pessoal em uma sentença sublime: "Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento." Cada um dos ingredientes de Paulo é explicitamente positivo. O verdadeiro, o nobre, o justo, o amável, o admirável, tudo desafia a exposição negativa. Cada ingrediente era e é uma sugestão de escolha pessoal. E nossas escolhas fazem toda a diferença do mundo. Todos nós podemos escolher uma programação mental que produzirá uma mente cristã. Tenho grande compaixão por aqueles cujo passado tenham sido uma série de escolhas erradas. Entendo que, se durante anos alguém escolheu o impuro, o ilusório e o negativo, é muito difícil mudar. Mas, como pensador bíblico, eu não dou abrigo a mim mesmo ou a qualquer um que racionalize suas escolhas presentes pelo passado. Como cristãos, somos livres para ter uma mente cristã. Está ao nosso alcance e é nossa obrigação. Ao considerar como a programação de Paulo deve afetar nossas mentes, o peso que muda o rumo de seus pontos positivos requer uma rejeição determinada da alimentação negativa. Finalmente, irmãos, tudo que é falso, tudo que é ignóbil, tudo que é errado, tudo que é impuro, tudo que não é amável, tudo que não é admirável, tudo que não tem valor ou seja indigno de louvor, seja banido de nossas mentes. Não é que Paulo fosse um ingênuo. Ele conhecia o lado negro da experiência humana. Romanos 1 prova isso. Mas ele escolheu fazer de tal alimentação a sua programação mental. Então temos que considerar como fundamental para o nosso cristianismo esta verdade. Uma mente cristã exige uma negação consciente. Uma mente cristã torna-se impossível sem a disciplina da recusa.